Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Dois movimentos estão organizando manifestações por todo o Brasil. Aqui no Paraná são 10 cidades que devem se manifestar contra o ex-presidente Lula. Confira com Rafaela Lorenzen.
Esta terça-feira deve ser marcada por protestos em diversas capitais do país. As manifestações são contra uma eventual decisão favorável ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Supremo Tribunal Federal. O STF vai analisar nesta quarta-feira se concede ou não habeas corpus preventivo ao ex-presidente para que ele possa responder em liberdade ao processo do caso Triplex do Guarujá. Lula foi condenado na segunda instância a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com a jurisprudência do Supremo, condenados em segunda instância já podem começar a cumprir a pena. Movimentos como o MBL, o Movimento Brasil Livre, e o Vem Pra Rua convocam para o ato nas capitais do país. No Paraná, os protestos acontecem nas cidades de Apucarana, Arapongas, Cianorte, Curitiba, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Londrina, Maringá e Palotina. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
Vários presos da Operação Lava Jato e outros criminosos que praticaram outros tipos de crime podem se beneficiar dessa decisão que libera o preso, que permite que o preso, mesmo julgado em segunda instância, possa cumprir pena em liberdade aguardando o julgamento nas demais instâncias do judiciário. Por falar em execução de pena, a juíza responsável pela pena do deputado Paulo Maluf está questionando a prisão domiciliar dele. O deputado estava preso em Brasília, foi liberado por um ministro do Supremo e viajou para São Paulo. Só que ela diz que ele não podia ter feito isso, ele tinha que continuar cumprindo prisão domiciliar em Brasília, porque não houve autorização para que ele se transferisse para a capital paulista. Confira mais detalhes com Sumaia Vilela.
A juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, Leila Cury, questionou a mudança do deputado federal afastado Paulo Maluf, do PP, para cumprir prisão domiciliar em São Paulo, entre outros pontos que ela considera irregularidades, como a internação do parlamentar em hospital particular, ocorrida na semana passada. O ofício foi enviado ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira. No documento, a juíza argumenta que a ordem dada pelo ministro Dias Toffoli para que ele cumprisse pena em casa não autorizava a mudança de domicílio, atualmente estabelecido em Brasília. Como a execução da pena de Maluf é feita no Distrito Federal, Leila Cury informa que não existe autoridade legal instituída para fiscalizar a execução da medida em São Paulo. Ela também menciona que já tinha convocado Maluf a comparecer em audiência quando tivesse alta hospitalar para receber orientações sobre a prisão domiciliar e instalar tornozeleira eletrônica. O deputado não compareceu. Por isso, pede esclarecimentos sobre a autorização dada ao condenado para mudar de estado, para entender se houve fuga, o que, segundo ela, provocaria a expedição de um mandado de prisão. Outro questionamento é sobre a internação imediata de Paulo Maluf em hospital particular em Brasília. No ofício, ela avisa que o protocolo do SAMU é levar o preso primeiro a uma unidade de saúde pública, o que não aconteceu. Ela também reclama de não ter recebido qualquer boletim médico sobre o estado de saúde do deputado e, por isso, enviou peritos ao local de internação. O laudo da perícia aponta que Maluf poderia voltar à prisão quando recebesse alta. O documento será analisado pelos ministros Edson Fachin, relator da ação contra Maluf no STF, e Dias Toffoli, que concedeu a prisão domiciliar. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, afirma que o habeas corpus apresentado pela defesa pedia expressamente que Paulo Maluf cumprisse a prisão domiciliar em São Paulo. Ele diz que perguntará ao Supremo qual vara de execução vai ficar responsável pelo caso e que Paulo Maluf está à disposição das autoridades. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
Se fosse qualquer outro ser humano comum, muito provavelmente ele continuaria preso. O Tribunal de Contas da União determinou que a Agência Nacional de Saúde faça mudanças para evitar os aumentos abusivos no preço dos planos de saúde. Lucas por Deus Leão.
O Tribunal de Contas da União concluiu que a Agência Nacional de Saúde Suplementar não tem mecanismos eficientes para evitar aumentos abusivos nas mensalidades dos planos de saúde. Desde a criação da agência reguladora no ano 2000 até 2017, as mensalidades dos planos de saúde foram reajustadas em 40% acima da inflação medida pelo IPCA no mesmo período. No ano passado, os planos foram reajustados em 13%, enquanto a inflação foi de cerca de 3%. O TCU determinou que a ANS realize, em um prazo de 120 dias, um plano para implementar mudanças que inibam reajustes abusivos. A ANS informou que ainda não foi notificada da decisão do Tribunal de Contas. A agência calcula que existam no país 47 milhões de pessoas com planos de saúde. O setor movimenta aproximadamente 161 bilhões de reais ao ano. Para contornar os sucessivos aumentos acima da inflação, usuários de planos de saúde têm recorrido à justiça. Segundo o levantamento do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, 75% dos reajustes que vão parar na justiça são considerados abusivos. Ou seja, de cada 4 pessoas que entram na justiça contra os reajustes, 3 conseguem suspender os aumentos. A pesquisa avaliou decisões de 11 tribunais do país entre 2013 e 2017. O Instituto de Defesa do Consumidor recomenda aos usuários que solicitem às empresas informações sobre os motivos do reajuste. Se não houver respostas ou se as respostas forem vagas, o usuário deve procurar a Justiça Comum ou os Juizados Especiais. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
Ainda falando de saúde, uma gripe que fez várias vítimas no inverno americano já deixa doentes pessoas aqui no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, já são 10 casos suspeitos, inclusive com mortes. Luísa Baruffi.
A chegada do outono no Brasil trouxe também a gripe gringa, conhecida como influenza H3N2, que fez muitas vítimas nos Estados Unidos este ano. Até agora, a doença já infectou brasileiros, principalmente em Minas Gerais e São Paulo. Desde outubro de 2017, nos Estados Unidos, o influenza H3N2 foi responsável por quase 60 mil casos de gripe, de acordo com o Centro para Controle e Prevenção de Doenças americano. As autoridades de saúde no Brasil já ficaram alertas para esta temporada de inverno. O país norte-americano enfrentou no final de 2017 e início de 2018 um surto de influenza parecido com o que passou em 2014. No início deste ano, o surto já havia afetado 48 dos 50 estados norte-americanos. Desde a pandemia de 2009, que surgiu nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo e matou cerca de 50 mil pessoas, este foi o surto mais grave. No Brasil, no mês de março deste ano, já foram registrados alguns casos de síndrome respiratória aguda grave, que é uma gripe com consequências mais sérias. No ano passado, o Brasil também assistiu a um surto de gripe e as crianças e os idosos foram os mais afetados, com registro de infectados acima da média. A campanha de vacinação contra a gripe no Brasil começa este mês. O pico de transmissão do vírus influenza no país acontece em meados de julho, o auge do inverno brasileiro. No ano passado, foram mais de 12 mil casos de síndrome respiratória aguda grave e mais de 2 mil mortes no Brasil. Reportagem Luísa Baruffi.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o fim do prazo para regularizar a sua situação no Tribunal Regional Eleitoral.
Paraná de hoje volta já.